Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, dia 21 de maio de 2019, hoje talvez o Radinho seja um pouquinho mais curto, mas vamos lá, vamos ver como é que eu consigo gerenciar o tempo aqui, como é que eu consigo também não fazer digressões, né? Não gastar o nosso tempo com memórias ou com recordações completamente fora de contexto. Vamos ver se eu consigo me controlar um pouco mais, ainda mais porque hoje tem duas notícias horríveis sobre o Facebook. Eu nem vou me aprofundar na história, não sei se vocês viram, só vou comentar rapidamente. Uma é que mais ou menos 50 milhões de contas do Instagram foram expostas, e vocês sabem, o Instagram hoje faz parte do Facebook, foram expostas na internet sem querer, né, por uma empresa de Mumbai. A questão é como é que eles fizeram uma besteira dessas, colocaram lá tudo sem senha. Pois bem, justo o Instagram, que tinha todo um cuidado de não querer que o Facebook... Bom, pois bem. E outra matéria, essa é mais preocupante, mas eu vou deixar para vocês lerem com mais calma, não vou me aprofundar, de como o Facebook, o Independent, que é um jornal em inglês, teve acesso a um documento mostrando como que o Facebook oferece para parceiros comerciais, sobretudo operadoras telefônicas, um pacotão generoso de informações da sua vida, né? Por onde você anda, nos seus amigos, o que que você faz, tal. Um pacote ali que fica numa zona cinzenta de até que ponto ele poderia estar fazendo isso, mas como ele não está vendendo essas informações, ele oferece para parceiros, então ele mais ou menos... Bom, em suma, você está mais exposto do que nunca, nem vou entrar muito nesse mérito, porque tem gente mais competente do que eu fazendo esse trabalho. Mas tem um artigo aqui muito interessante no New York Times que diz o seguinte: como é que pessoas de alta classe conseguem se dar bem mesmo sendo incompetentes? E aí o artigo, eu recomendo a leitura, que sobretudo se vocês já conheceram pessoas assim, eu conheço várias, mas o que eles estão tentando demonstrar aqui com esse estudo é que pessoas que têm berço, né, pessoas bem nascidas, elas têm um senso de autoconfiança e de autoestima inflado, que normalmente ultrapassa a realidade, né? Que eu tenho assim, um descompasso aí entre o que a pessoa acha de si, né, e o que ela realmente é capaz de fazer. E que com essa autoconfiança e também, né, um certo carisma, elas conseguem se dar bem, conseguem seguir adiante, conseguem inclusive errar com menos consequências, né, do que uma pessoa que não teve esse bendito berço. E essa questão de berço é cruel, né? Porque eles mencionam aqui, fiquei curioso, quero me aprofundar um pouco mais, sobre um estudo que mostra que as pessoas são capazes de, em menos de um minuto, olhando para alguém que elas não conhecem, saber o nível de educação da mãe, né? Ou consegue, quer dizer, acho que mais, em outras palavras, conseguem dizer se a pessoa tem berço ou não, seja lá o que isso queira dizer. E lá vou eu para uma digressão, consumir o nosso pouco tempo de hoje, mas é o seguinte, eu me lembro, eu já mencionei algumas vezes aqui que eu tive a felicidade de fazer alguns projetos em Medellín, na Colômbia, e eu lembro que eu estranhava um pouco quando alguns colegas colombianos falavam: não, aquele bairro ali é nível 4, aquele shopping center é nível 5, acontece que, pelo menos, não sei se é na Colômbia inteira, mas pelo menos ali naquela região, as classes sociais tinham uma escala. Eu não lembro se era de 1 a 6, 1 a 5, 1 a 7, eu não lembro, mas era uma escala numérica. Aqui como você fala em classe A, B, C, D e E, né? Mas lá eles falam em coisa numérica. Mas isso é parte do discurso meio tempo todo. E eu noto, pelo menos foi a minha impressão como estrangeiro, que lá a questão de classe social é mais dramática. Né, a maneira como quem é de classe mais alta trata quem é de classe mais baixa, me pareceu, pelo menos numa primeira impressão, muito mais, como hei de dizer, muito pior, vai, do que aqui no Brasil. A impressão que eu tenho é que aqui a gente tem uma distância social um pouco menor. Posso estar fantasiando, pode ser experiência minha só, mas eu tenho a impressão que lá essa questão de verticalidade é muito mais marcada. Né? Então, essa história lá do cara reconhecer quem ali tem berço, com quem que ele pode namorar, com quem que ele não pode, quem tem nível, né, o bendito nível. Mas, de qualquer maneira, é interessantíssimo, porque pode explicar como completos imbecis como Trump estão onde estão e diversos outros personagens que você já deve ter visto por aí. Tem um artigo, na verdade, que são dois artigos que têm a ver com a China. Não, um tem a ver com a China, o outro é indiretamente. O que acontece? O Departamento de Segurança Doméstica nos Estados Unidos está manifestando preocupação com drones, desses drones com câmera, né, que são chineses, porque eles acham que esses drones, e tem bons fabricantes chineses, né, os bons desses fabricantes, esses mais caros, tal, são feitos na China, que eles podem estar espionando, pegando informações e mandando de volta para a China. Parece algum, né, parece algum roteiro de filme do James Bond, né, de repente o vilão. Não, imagina que coisa insana, um produto de consumo, ok, é um pouco caro, tal, também um pouco específico, né, todo mundo que compra um drone poderia estar aí servindo de espião para o governo chinês. Bom, vocês sabem que o governo americano está praticamente declarando guerra à espionagem chinesa. Vocês viram a história do governo americano criando leis, em princípio, para bloquear, aparentemente para bloquear a Huawei, que é aquela fabricante chinesa. Vocês viram o Google obedecendo essa legislação americana e bloqueando a Huawei do sistema Android. Então, celulares Huawei não vão mais ter acesso aos aplicativos do Google. Então, é uma guerra aí no território bastante novo, que é esse território da ciberespionagem. Mas tem uma questão interessante aqui, que está mais ou menos ligada, que é a seguinte: é um artigo sobre carros. Carros, quantas informações que carros coletam. E aí eu fiquei um pouco chocado, nunca tinha parado para pensar, mas um carro moderno hoje, esses carros que são todos informatizados, etc. e tal, segundo o artigo, eles coletam, quando em funcionamento, 25 gigas por hora. Então eles estão sempre coletando informações. Primeiro porque o carro tem uma batelada de sensores, né? Então tem muitas informações sobre o próprio funcionamento do automóvel. Mas ele pode estar registrando, e parece que eles estão registrando, para onde você vai, de onde você veio, quanto tempo você fica. Inclusive, se você ganhou peso, né? Se você engordou, né? A coisa começa a ficar estranha. Como alguns desses carros se conectam com seu telefone, eles vão saber com quem você fala, quantas vezes por dia você fala, né? Vai saber que outras, os seus contatos, né? Então, opa, aí a coisa começa a ficar esquisita, porque a questão é: a quem pertencem essas informações? Vamos imaginar que o seu carro esteja coletando essas informações todas, seus amigos, onde você vai, né? Se você está mais gordinho, menos gordinho. Para quem que ele passa essas informações? A quem isso pertence? Que transparência que a gente tem a respeito? Né? E aí, que coisa maluca. Aí eu já fiquei feliz que pelo menos o meu carro não é tão esperto assim, e ele não conecta com o meu telefone, né? No máximo ele conecta com o sistema de som, mas o sistema de contatos, o meu carro não tem tela, né? Então eu coloco o meu próprio celular no painel e aí eu uso o Google Auto. Então, em princípio, o meu carro não sabe muita coisa a meu respeito. Essa questão de quem a quem pertencem os dados é realmente dramática. Tem mudando até um artigo, assim, um assunto que a gente não costuma tocar muito aqui no Radinho, mas isso é extremamente interessante. É nas Ilhas Marshall, que eu vou confessar para vocês que eu não tenho a mais pálida ideia de onde fica, a minha geografia é muito ruim. Tem ali um domo que parece uma daquelas aquelas estruturas do Niemeyer, né? A oca do Niemeyer ali no Ibirapuera. Pois bem, é uma estrutura, é uma cúpula de concreto. O que que tem embaixo dessa cúpula de concreto? No meio de uma ilha paradisíaca, né? No meio de um mar maravilhoso. Bom, tem lixo radioativo, tem plutônio, tem coisas absolutamente medonhas. Aí você fala: por que que num lugar tão sensacional, maravilhoso, tem uma cúpula cobrindo o lixo radioativo? Pois bem, em 54 foi ali que o governo americano testou a primeira bomba de hidrogênio. A bomba foi 1.000 vezes mais poderosa que a de Hiroshima. Eu vou repetir: 1.000 vezes. Se Hiroshima já foi ruim, imagina 1.000 vezes pior. Pois bem, na verdade, a bomba, ela foi mais explosiva, por assim dizer, do que eles imaginavam. Eles estavam esperando uma explosão X. A explosão foi 2,5x, foi 2 vezes e meia mais poderosa do que eles tinham imaginado. O que significa que, inclusive, a contaminação também foi maior, né? A área contaminada foi muito maior. Eles já tinham deslocado, os coitados que moravam naquelas ilhas, eles já tinham deslocado. Isso por si só é um episódio para um filme, é uma história para um filme, essa história dos testes atômicos, aquelas populações que praticamente na Idade da Pedra, sendo jogadas de lá para cá, para os caras poderem explodir bomba. Pois bem, então essa explosão foi tão poderosa que choveu, praticamente nevou do céu, um pó branco muito fino. E que, como isso alcançou uma área muito maior, a população ali, local, né, imagina, tribos praticamente, não sabiam do que se tratava, acharam que era, ah, que bonito, parece neve, e comeram aquilo. Nem quero imaginar o que aconteceu, quem comeu pó de bomba de hidrogênio, mas tudo bem. O problema é que é tudo bem nada, né? Trágico, é horrível, é desumano. Mas o que acontece, eles mal e porcamente pegaram todo o solo contaminado, fizeram lá um buracão, aproveitaram a cratera da bomba e cobriram com concreto. Falaram, bom, daqui a pouco a gente volta aqui para fazer um negócio mais bem feito. Pois bem, nunca voltaram. E a questão é que essa cúpula está mostrando sinais de cansaço, como era de se esperar, e logo, logo essa coisa vaza, se é que já não está vazando, porque convenhamos que a água parece que já está se infiltrando. Agora, que trabalho sujo, que trabalho porco, já não bastou fazer um teste desses. Para quem não sabe, nessa década de 50, no auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, não vamos pensar que isso é só coisa de americano, que na verdade a gente fica sabendo mais das coisas americanas simplesmente porque os caras têm liberdade de imprensa. Na União Soviética a gente nunca soube direito o que os caras aprontavam porque tinha censura, mas nada garante que eles tenham sido mais bonzinhos, provavelmente não. Então às vezes a gente tem uma visão distorcida aí do Império Americano simplesmente porque a gente tem acesso à informação, a gente não sabe muito bem, né, o que o Stalin fez nesse meio tempo, o que o Khrushchev fez nesse meio tempo, é um show de horrores. Mas vamos lá, tem aqui um artigo interessante sobre lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, eu já conheci gente que tem lúpus, eu não sei muitos detalhes, e também não sou só eu, a medicina sabia muito pouco sobre lúpus. O lúpus é uma condição que não é tão infrequente, assim, não é tão rara, tem muita gente com lúpus, mas como o lúpus começa, por que ele começa, é muito misterioso. Né? Eu sei que ele bota o sistema imunológico de cabeça para baixo, a pessoa passa a desenvolver uma série de problemas autoimunes, muitas vezes isso é diagnosticado da maneira errada. Pois bem, aparentemente eles descobriram duas mutações genéticas que podem estar ligadas ao lúpus. Já é um começo. Né, mas demorou bastante para eles descobrirem a origem genética aí do lúpus. O que mais que tem aqui de interessante? Ah, tem uma matéria aqui que é um pouco frustrante, tal, que é a seguinte: por que que nunca saberemos tudo sobre o universo? Isso é interessante. O universo surge, em princípio, né, até segundo a opinião, do Big Bang, certo? Você estava tudo concentrado, boom, aí o universo começa a expandir que nem um louco e aparentemente ele está se expandindo cada vez mais rápido. Essa é a questão. Aí o que acontece? Imagina a fronteira, né? Ele está se expandindo como se fosse uma bolha. Se ele está se expandindo cada vez mais rápido, a parte mais distante vai chegar uma hora que ela está se acelerando tanto que ela está se acelerando mais rápido do que a velocidade da luz. Aí você fala, bom, mas nada ultrapassa a velocidade da luz no espaço, não é? Acontece, se o espaço está se expandindo rápido, então dançou, né? A luz nunca vai chegar aqui. Então tem regiões que, na fronteira, que já provavelmente já estão se afastando a uma velocidade tão alta que mesmo que elas emitam luz, mandem sinais de fumaça, façam código Morse, explodam estrelas, tanto faz. Porque mesmo a luz, na velocidade espantosa que ela tem, ela não consegue compensar a velocidade em que o espaço está crescendo, está se expandindo. Então acontece que cada vez mais partes do universo estão escapando, né, do nosso alcance e jamais teremos contato. É lógico, até lá a humanidade já virou fumaça, mas vai chegar um momento, inclusive, que é quando as pessoas olharem para o céu, o céu vai estar mais escuro, vai ter menos estrelas, simplesmente porque essas estrelas se afastaram tanto, né? O universo se afastou tanto que o limite do visível ficou mais pobrinho. Bom, completamente sem consequências, mas eu achei, mas falando em consequências aqui, é interessante um artigo da BBC dizendo que os especialistas em mudanças climáticas estão revisando as suas previsões sobre a subida dos oceanos e, adivinha, o resultado não é dos mais animadores. Né? A estimativa inicial é de que até 2100, se a gente continuar nesse ritmo, 2100 eu vou estar mais morto impossível, mas até 2100 o mar subiria até 1 metro. Pois bem, eles estão achando que talvez o mar suba 2 metros e tanto, é o dobro. O que isso significa para algumas cidades como Nova York, Londres, Los Angeles, Rio? Well, bom, desastre total. Mas não é só isso, tem outras mudanças, isso que é muito interessante. Por exemplo, você pega uma região super fértil, como a região do Nilo, do Vale do Nilo, no Egito. Se isso ficar debaixo d'água, você vai ter uma quantidade gigante de gente passando fome. Então, essa subida dos oceanos pode comprometer áreas férteis, pode provocar fome, e isso pode aumentar em centenas de vezes o número de migrantes, né, por conta das condições climáticas. Então, não é exatamente... Então você vê que é um efeito cascata, né? Então você tem o mar subindo, menos comida, cubina, migrantes gerando crises políticas. Bom, e aí vai. Que mais? Tem um demo que eu recomendo que vocês deem uma olhada, é um demo bastante interessante. É um projeto piloto do Google que faz o seguinte: você fala na sua própria língua e ele consegue traduzir isso para uma outra língua. Até aí tudo bem, né? Tudo bem, bota ali uma voz de robô falando alguma coisa. Acontece que eles deram uma melhorada nessa história. O que acontece? À medida em que você fala na sua própria língua, ele não só traduz para inglês, chinês, ou seja o que for, mas ele tenta reproduzir o tom da sua voz. Então parece que é você falando, não parece que é um robô falando, não parece que é uma latinha falando, parece que é você falando. Então ele analisa o seu perfil de voz e tenta embutir esse perfil de voz nessa versão traduzida. O resultado é bem impressionante, vale a pena dar uma olhada. De novo, um pouco assustador, né? Mas vamos lá. O que mais que tem? Duas coisas interessantes aqui. Três, vai, vamos lá. Eu acho que três está bom. Acho que aí já está bom. Não, quatro. Na verdade, tem um artigo aqui da Wired tentando correlacionar a poluição do ar com demência. Hello, ok? Então, muito rapidamente, eu vou comentar que meu tempo está acabando. Então, isso por acaso tem no Estadão um artigo dizendo o seguinte, que se você trabalha num escritório com pouca ventilação, um estudo mostra que a concentração de gás carbônico, que é típica de ambientes fechados, pode fazer com que você perca a concentração e diminua o seu desempenho em tarefas intelectuais. Então você rende menos. E aí, segundo esse é um estudo que os estudantes foram fazendo exames, provas, né, exercícios intelectuais em condições cada vez piores de gás carbônico e a performance foi caindo bastante. Está aí um bom argumento em favor de você manter a janela aberta, né, mas aí tem a poluição, aí você vai ficar demente. Bom, então, bom, de qualquer maneira, são escolhas. Mas o que o Estadão também indica é que esse estudo, há outros estudos com conclusões menos assertivas. Então, de qualquer maneira, é um estudo que está sendo comparado com outros estudos. Mas está aí um bom argumento para você manter o ar fresco. É lógico que eles fizeram trocadilho com oxigenar a discussão, aqueles trocadilhos inevitáveis, né? É um artigo que, tocando um assunto que eu já havia comentado aqui no Radinho, mas com mais detalhes, mostrando que mesmo as fontes renováveis de energia têm sim um ônus, né, tem um ônus ambiental. Qual é o ônus ambiental? Então, por exemplo, baterias de carros elétricos, elas não só consomem lítio, né, elas necessitam de lítio, E aí, o que eles estão estimando? Que se a gente expandisse a matriz energética para tudo renovável, a gente ia praticamente acabar com o lítio do planeta, ia consumir 80% do lítio do planeta, mas também alguns outros metais são desesperadamente necessários. Por exemplo, cobalto. E cobalto é raro, é caro, ele vem do Congo, ele é fonte de uma série de máfias e esquemas de trabalho escravo e crime, sangue, guerras. O cobalto não é limpinho, né? O cobalto vem sujinho de sangue. Então, não, aí ele, o artigo se aprofunda em outros impactos, né, do consumo de alguns materiais que são mais raros. Eu acho que vale a pena a gente ter isso em vista. Tem um artigo aqui dizendo que a China bloqueou a Wikipedia em todas as línguas. Não, mas que beleza. Nem vou me aprofundar um pouco nessa história. Vocês já devem ter visto isso de qualquer maneira. Então, a China, essa do Jeff Bezos acho que não vale a pena comentar. Demência, Facebook, tinha mais alguma coisa que concentração. Ah, o okay, que? Última. Argentina. Argentina, que aparentemente entrou num ciclo crônico de crises econômicas. Eu me lembro da crise de 2000 e pouco, 2001, que foi pavorosa, né? Desde então os caras não conseguem acertar o pé. E eu já tinha ouvido falar que na Argentina, como é tudo muito volátil, né? Tudo muito dolarizado, o câmbio negro, aquela confusão, que já faz um bom tempo que tem gente usando Bitcoin para se virar. Pois bem, o que esse artigo que está contando, um artigo do MIT, mostrando que já tem anúncios por aí no metrô, na cidade, etc. e tal, tem outdoors, mostrando anúncios para uma plataforma de criptomoedas. Essa plataforma de criptomoedas está tentando popularizar o Bitcoin na Argentina para ver se isso seria uma alternativa, né, à instabilidade crônica econômica do país. Mas aí tem uma série de questionamentos aqui, né? O cara falou, bom, ok, só que isso resolve o problema para quem é um pouquinho mais fluente em tecnologia, quem realmente está perto da linha de pobreza, quem está na lama, e aparentemente um terço da Argentina está abaixo da linha de pobreza, isso não refresca muito. Em segundo lugar, até que ponto essas criptomoedas são mais seguras do que o sistema financeiro tradicional? O próprio MIT aqui assumindo que é uma questão ainda em aberto. Mas aí, isso me faz lembrar, e de novo, lá vou eu com digressões, um artigo que eu li lá atrás que dizia o seguinte, que um dos argumentos para essas criptomoedas, etc. e tal, é que isso era a solução ideal para um mundo caótico, né? Aí o que o cara do artigo falava foi, pô, vamos lá, por que que a gente não tenta tornar o mundo menos caótico, né? Ao invés de assumir que o mundo está ficando cada vez mais caótico e tentar arrumar um jeito de conviver com isso, por que que a gente não tenta tornar o mundo um pouco mais gerenciável? Eu sou desse ponto de vista. Eu também ainda não joguei a toalha, ainda imagino que seja possível sim tentar reverter um pouco dessa desordem e tornar as coisas um pouquinho mais dignas do que só. Daqui a pouco a gente está vendendo escopeta, taco de beisebol com arame farpado e machadinhas para o apocalipse zumbi. A questão é, eu não quero um apocalipse zumbi. Como é que a gente se cria um futuro mais digno? Aliás, é o que eu vou tentar falar amanhã. Eu vou ter o privilégio de falar amanhã num evento, num congresso do PMI SP, vai ser lá em Campinas. Eu vou tentar registrar essa palestra, e vou tentar compartilhar com vocês. Raríssimos, um grande abraço. E, olha, de novo, o Radinho está no Spotify, está no Google Podcasts, está no iTunes, está no radinhodepilha.com, está no SoundCloud. Estamos em todos os lugares para que 99,5% dos meus amigos não ouçam jamais. Um grande abraço e até amanhã.